Estamos ao vivo com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, se você nunca acessou, deveria.
Deveria
acessar, porque todos os dias nós postamos notícias para você que quer mudança. Então, se você está aí de bobeira nesse feriado no Brasil, hoje, dia 12 de outubro,
exato,
você pode acessar o nosso site, que é esse que está aqui embaixo, ó, vagaspelomundo.com.br. E também nos seguir em nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é esse que está aqui embaixo da Amandinha, @vagaspelomundo, certo, Amandita?
É verdade. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Você tem que acessar nosso site todos os dias, porque tem muita informação. E pode buscar pela lupinha também, né, Claudinho?
Sim,
porque
pode escrever o assunto ali que
tem
você...
Tem muita matéria, muita informação para quem pretende trabalhar no exterior, morar fora, conseguir uma bolsa de estudos, tem dicas de viagem, tem muita informação.
É verdade. Olha, e dizer, Amandinha, que temos que dizer. Primeiro fazer, além do convite de acessar o nosso site, para você ouvir os outros episódios desse podcast, porque sim, temos 278 além deste, que esse é o 279.
Nossa.
Então, se você está só nos ouvindo no seu streaming preferido, você pode tirar o seu smartphone do bolso e olhar para esses rostinhos, porque estamos em vídeo.
Exatamente.
Olha aí, galera, e já convidar você para se inscrever, ativar o sininho, deixar um like, um comentário no nosso canal no YouTube e também... Por favor, se puder compartilhar esse conteúdo, a gente agradece.
Com certeza.
E dizer,
deixa
Amandinha,
um like, né, Claudinho?
Claro. Dessa semana é o segundo ao vivo que
a gente
faz.
É verdade, olha a galera.
Olha aí, meu. E a gente falou também essa semana já sobre morar em Luxemburgo. É. Fica onde?
Na Europa.
Na Europa.
A galera.
E você pode e deve ouvir, porque teve muita informação interessante. Nós tivemos uma convidada que nos contou como é a vida em Luxemburgo, custo de vida, aluguel, salários. Olha, ficou muito interessante. Então... tá aqui o convite feito. Obrigado de coração. E dizer, Amandinha, que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior e não quer ficar um segundo desconectado, tem que conhecer a América Chip. Para conhecer é fácil. AmericaChip.com. Tá aqui o site, ó. Acessa lá, AmericaChip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem para você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E o legal... legal de tudo, que tem cupom de desconto, que é esse que tá ali na cabecita da Amanda. Mostra ali, Amandinha. Vagas pelo mundo, na hora da compra tem desconto. Segue também a América Chip no Instagram, que é @AmericaChipOficial. E por que que é importante viajar conectado? Acho que a gente não precisa explicar muito, né? Nos tempos em que vivemos, é importante
olha,
ter conexão
é
de internet.
Importante.
Faz
é.
Diferença, inclusive, pode salvar a sua vida.
Com certeza.
Então, viaje com a América Chip, porque temos seguidores e pessoas conhecidas que já viajaram com a América Chip e nos contaram a experiência, diz que é sensacional. Porque sai de casa conectado, volta conectado e não tem estresse, né, Amandinha?
É verdade.
E hoje, Amandinha, episódio 279, como é que vai ser?
Olha, hoje nós vamos falar sobre vida na Austrália, mas assim, não é qualquer Austrália, né? Não é Sydney, não é Melbourne, não é Adelaide.
Não é Brisbane.
Não é Brisbane.
Olha aí, não é perto.
Olha, é um lugar muito mais remoto, né, Claudinho?
É remoto.
É mais remoto. Bem no norte da Austrália,
no nordeste
da Austrália.
Assim.
E olha, hoje nós vamos receber a Cissy McLeod. É assim que fala? É, não sei se é assim que fala.
Oi, gente!
Oi, Cissy!
Tudo bem?
Olha, ela mora 16 anos na Austrália e é casada com um australiano.
Verdade.
Tem 2 filhinhos. Ó, oh, coisa mais linda. E a gente quer saber tudo sobre essa vida na Austrália, como ela conheceu o marido, as diferenças culturais, principalmente, né, da criação dos filhos em outro país, completamente diferente do Brasil.
É verdade.
Né?
Seja bem-vinda, Cissy. Obrigado.
Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É de noite aqui na Austrália. Tá escuro, mas não é porque tá de noite, não. A gente teve um problema, né, Amandinha? A gente tentou arrumar antes. Mas eu não sei o que tá dando, desculpa aí, fica escuro.
Só... não tem problema.
Ou se só o fogo purifica, quando é assim,
não tem problema.
Só fogo, fogueira no computador.
O importante assim. É o áudio tá bom.
Exatamente,
é
o importante é começar a ouvir bem.
Pronto. Exatamente.
Pronto, é, estão
conta
aqui pra
então
história.
Pra gente como é que foi o início dessa vida de morar fora, né? Qual foi o primeiro país que você foi? Como que você conheceu seu marido australiano?
Vamos começar pelo começo. Como é que surgiu a Austrália na tua vida, Cissy?
Então, na verdade, o meu intercâmbio, eu saí do Brasil para a Inglaterra. Eu fiz o intercâmbio na Inglaterra, né? Eu e uma amiga acabamos a faculdade de bebê, não, como é que chama? De turismo. E aí ela
faculdade
teve.
Faculdade de enologia, né? Sim, faculdade de enologia.
Faculdade
não, não, de
boteco,
turismo.
Boteco, né? Turismo. E aí essa minha amiga, ela já tinha feito o intercâmbio na África do Sul. Daí ela falou, vamos fazer o intercâmbio, tá? Vamos viajar. Para mim, assim, era coisa de outro mundo, né? Porque, sei lá, eu cresci no interior de Minas. Na verdade, eu nasci em Vitória, cresci no interior de Minas. E na minha cidade, quem tinha viajado era só para Disney, né?
Ah,
e daí ela teve essa ideia, tá? A gente tinha feito turismo, fomos numa agência de viagem. Eu não lembro, ela tá ao vivo aqui, tá assistindo a gente, a Ludmilla. Eu não lembro se eles mostraram a Austrália pra gente. Só mostraram a Inglaterra e os Estados Unidos. E daí a gente, acho que ela já estava meio voltada para a Inglaterra, a gente escolheu a Inglaterra. E daí foi o meu intercâmbio, foi para a Inglaterra, foi bacana, escolhi uma cidade pequena. A gente foi para Suana, de um lugar bem pequenininho, numa escola, Hero House, que chama a escola, hashtag Hero House. E a escola era, parecia o Harry Potter, né, do filme, castelo e tal. E daí foi bem bacana, uma experiência muito boa para quem...
Você ficou lá quanto tempo, Cis?
Fiquei, era um programa de work study. Você era um mês de estudo e 6 meses de trabalho organizado por eles. Daí eles mandavam para qualquer lugar, não podia escolher. A gente ficou separado, na verdade, essa é a minha amiga que fomos. E aí me mandaram para o norte da Inglaterra, um lugar chamado Grasmere. Lindo, lindo, lindo. No Lake District. Vocês moraram na Inglaterra, né?
Moramos. Sim, moramos
no Peak District.
Moramos no Peak District, bem no centro da Inglaterra, pertinho de Nottingham, né? Da cidade do Robin Hood.
Isso. Entre Nottingham e Sheffield.
Fui lá, mas sim, a cidade de Robin Hood, isso mesmo.
É.
Então, e lindo o Lake District, são vários lagos e tal, é Grasmere, Windermere, que Mare é lago, né? Então, tudo Mare, assim. E o turismo lá é de pessoal que vai fazer hiking e tal, e do topo dessas montanhas que eles fazem hike, dá pra ver todos esses lagos do Lake District. Uhum. Então, o hotel que eu trabalhei chamava Wordsworth Hotel, que é um escritor inglês, parará. E lindo o lugar, maravilhoso, assim, de filme mesmo. O intercâmbio todo, não tem nada a reclamar. Foi muito, muito bom.
Que massa.
E daí...
Tinha quantos anos?
Isso foi em 2005, gente. Não faz as contas.
É, deixa pra lá. A gente ainda era jovem, é outra
detalhe.
Época.
Detalhe. O outro entrei na faculdade.
Só que tudo era mato. Né, Cis? Só que tudo era mato.
Então,
ninguém faz... passava renil no rosto.
Não tinha de rugas ainda. Não precisava.
Não, por isso que eu apaguei a luz. Eu falei que foi um erro aqui da câmera.
Foi de propósito.
E daí, o programa, então, um mês de estudar, 6 meses de trabalho organizado por eles e depois tinha que voltar para a escola para poder terminar o intercâmbio e tal, e receber o certificado. E daí, quando eu voltei, eu falei, gente, eu quero ficar, né? E o visto, eles davam acho que mais um mês ou dois para viajar. Eu falei, não, eu quero vir, quero ficar, eu quero trabalhar, eu quero estender isso e ficar mais tempo. E daí, quando a gente voltou, eu fazendo ali a última semana, a gente saindo muito, né, para trabalhar.
Experimentar a parte dos bares da região, conhecer,
mas, né? Mostrar inglês, como é que o brasileiro faz festa, né? E daí, uma noite, na balada e tal, eu conheci uma inglesa, que na verdade estava de rolo com um brasileiro da nossa turma, da escola, e ela, eu falei, não, eu acabei o curso e tal, eu quero ficar, eu trabalho no pub. E se você quiser, vai lá amanhã e eu falo pub, né? Eu falo com o meu chefe e tal, e a gente vê se não tem alguma coisa pra você lá. Nossa, a gente bebeu a noite inteira, né? Domingo de manhã eu tava lá. Ela com uma cara de ressaca, acho que ela nem lembrou da história, né? Mas me apresentou pro chefe e ele falou, você pode começar. Eu falei, quando? Ele, agora, hoje.
Aí
eu falei...
Peraí que eu tenho que tomar 1,5 litro de água.
Não, sim, água. Melhor coisa pra curar a ressaca é tomar outra cerveja.
Então é eu voltava pra pegar um kebab, né? Não tinha nem comido kebab ainda.
Jesus.
Olha, na Inglaterra é melhor não.
É, na Inglaterra tem muito. Sabe que domingo teve um show da Sandy aqui em Portugal. Amanda foi no show da Sandy.
Separou.
Você vê que depois que a Joelma largou o chimbinha, a coisa desandou. É. O mundo desandou. É só guerra, é só desgraça, é só tragédia.
Camargo separou Sandy. Elas fazem tudo igual, né? Vanessa, Sandy, elas...
Foi tudo, olha, complicado. Aí, o que que aconteceu? Domingo a gente buscou um kebab lá, e aí, rapaz, a diarreia da galera, foi uma coisa. Começa a semana com a cintura fina. É, o kebab é isso.
Pois é, no Brasil a gente ia lá, não sei o que que tem na sua terra.
É o molho.
E, não, em Belo Horizonte é mexidão à noite, né? Quando chega na Inglaterra, esse negócio do kebab...
No Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, a gente come o X, né? O famoso X.
Ah, o X tudo, né?
Tem o X tudo, X salada, X bacon, X egg.
É verdade.
E aí, e a diferença de Santa Catarina pro Rio Grande do Sul é que o X no Rio Grande do Sul é no prato. geralmente, né? E aí no, em Santa Catarina é na mão, no saquinho, né? Que depois você ainda pode beber o molho de tomate que fica no saquinho. Oh, sensacional! Como a maionese
milho,
verde.
E o milho que fica lá também.
Ah, sensacional. Ô, Cis, daí tu foi trabalhar no ponto, de ressaca.
De ressaca, nunca tinha feito uma pinta, pint, né? Uma pinta na vida. Porque eu trabalhei no hotel 6 meses, mas era de garçonete e servia prato. Nunca tinha feito a cerveja lá,
serviu o negócio.
Pint, né? Uhum. E tinha que aprender. Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, já me deu nervoso, né? Porque como é que eu vou aprender isso? Tá. E aí, eles tinham, era domingo, sempre tinha música ao vivo. Boa. E daí eu já querendo aprender, fui lá pra trás, fiz várias cervejas, jogava fora. E tem a Guinness, né? Que tem um segredo. É, precisa de uma pós-graduação para fazer o negócio.
É, pra servir, não. Tem toda uma magia do Harry Potter, não é assim?
Não é assim. É o que, não, e se o cliente, né? O beberrão lá tem que ser do jeito que ele gosta, o tamanho da
espuma. A largura da espuma, é. A é verdade.
E daí, ela, começaram a organizar, tinha banda, né, no domingo, o pessoal chegando, e chegou esses amigos australianos dela. Porque essa inglesa tinha morado aqui em Cairns. Ela morou aqui, mergulhou na Grande Barreira de Corais, ela trabalhou nos barcos de mergulho aqui. E daí ela sempre chamava esses amigos para ir lá beber domingo e tal. E um deles era o vulgo meu marido.
Olha aí!
Futuro marido.
Futuro e atual, né? A gente falou da Sandy, falou da turma, a gente nunca sabe. Uma coisa eu aprendi isso na vida, que a gente nunca deve cuspir para cima. Porque às vezes quando cai de volta, não é chuva. Então, assim, quem tem rabo de palha, não mexe com isqueiro. A gente fica tranquilo.
Não ri da desgraça do outro.
Nunca,
é telhado de vidro.
De vidro, telhado de vidro. Aqui. E aí, pois daí, conheceu o teu atual marido.
Pois é, eles chegaram bem cedo, ficaram lá e tal. E sabe que o pub longo, assim, né? Tem aquela porteirinha no fundo. Eles ficaram ali o tempo todo, que eram amigos dela, né? Da Diana. E daí, eu tentando aprender o negócio ali e tal, o pessoal começou a chegar, a música tocar, vai entender o inglês. 6 meses de inglês fraco do CCAA, eu lá tentando entender,
música
eles pedindo
alta,
pisca
bebida,
alta.
Ressaca, é todo Ressa... combo. É o combo do inferno. É.
Meu Deus.
Cara, não tem engove, isso é uma desgraça. Não tem engove, o cara bebeu,
não
tem. Tomar um epoclero, um figatil. Um abraço aí para a indústria farmacêutica, que eu já dei vários exemplos aqui, ninguém patrocina a gente. Mano, imagina, patrocínio Epocler, Figatil é um sucesso.
Imagina a gente exportar isso, a gente trazer aqui para a Austrália. Pô, claro, já fica.
Dorflex, todo mundo já pensou?
Dorflex, tu imagina.
Dorflex,
nossa, ia dar fila.
Aqui é. Aqui não tem. Mas, e daí ele ficou me ajudando ali no fundo, no cantinho. A pessoa pedia o negócio, ele apontava. Tinha um tal de, como chama? É Southern Cross. Já beberam isso, gente?
Não.
Southern Cross, só tem na Inglaterra. E aí a pessoa bebe aquilo com Coca-Cola, assim, E aí ele me ajudava apontando, aquele. Ficou a noite toda assim. Aí no fim da noite, assim, meu pé moído ali tal, e a ressaca, né, querendo passar já. Eu fui sentar.
Tornozelo parece
Aí eu sentei na mesa de sinuca, o pessoal todo foi embora, ele ficou, porque era amigo da menina. Aí ele veio conversar comigo. Aí falou e tal, que eu falei que era brasileira, não sei o que. Ele falou: ah, eu até tomei a vacina da febre amarela para ir pro Brasil. Você sabe que o australiano tem que tomar vacina da febre amarela, né? Nunca conheci uma pessoa com febre amarela no Brasil, gente. Mas eles exigem. Tem que tomar. E daí a gente ficou conversando e ele na verdade, morava em Poole, né? Uhum. Pra quem tá aí na Inglaterra, os ouvintes do Partiu Morar Fora, essa cidade é em Swanage. Uhum. E ele morava em Poole, acho que uns 40 minutos. E daí, naquela noite, tá? Ele falou assim, ah, eu te levo pra casa, né? Andando. Que era do lado. Mas aí a Diana falou, ah, eu vou também. Aí outra amiga, eu vou também. Então, não teve nenhuma...
Não teve nada.
Mas me levou. Só que eu trabalhei a semana inteira, né? Porque eles me contrataram e tal. Ele apareceu lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta.
Quando chegou quinta, tu pensou, vou casar. Chega.
Vou casar. E a Diana, ela ficou incomodada, a menina, a amiga dele, né? E a minha vulga chefe. E aí ela falou, o que você tá fazendo aqui de novo e tal? E daí... daí foi isso, ele me chamou pra sair. Aí a gente saiu, só que ele me chamou pra jantar. Não sei, no Brasil, onde que eu era, de Belo Horizonte, ninguém chama pra jantar.
Nice,
fala, sábado tem um sertanejo, vamos todo mundo lá, e isso. Você fica, né? Eu achei aquele tão estranho. Eu falei, ah, não, não, lá no bar hoje tem música latina. Todos os meus amigos vão estar lá. Já troquei o negócio. Daí nós fomos pro bar com todo mundo junto, porque o negócio de jantar para mim foi too much. Muito, muito, muito.
Muito.
Aí a gente foi, a gente acabou ficando nesse bar e tal. E aí começamos a namorar. E ele tinha... Aqui na Austrália eles fazem o que... o nosso é intercâmbio, né? Para eles morarem na Inglaterra, é o Work Holiday Visa. Eles podem ficar só 2 anos. E o dele estava vencendo. Daí ele tinha que voltar e tal. Até queria ficar. E a gente estava curtindo muito lá. Teve a Copa do Mundo de 2006, né? Que foi na Alemanha.
Foi na Alemanha, exato.
A gente assistiu o jogo junto, Brasil e Austrália. O Brasil ganhou, obviamente. E continuamos namorando.
Tudo certo.
E daí ele falou, né, que o visto dele tava vencendo e tal. Ele falou, ah, vamos pra Austrália. Eu já tinha estendido meu visto lá. É muito fácil, né? Falei, vamos, facinho, né?
Vamos. Louca pra ir viajar o mundo. Então tu chegou aí na Austrália.
Minha cabeça era essa, pra viajar, né?
Uhum. Ou seja, tu chegou aí na Austrália, então faz 9 fora, sobe 1, desce 4, 6, 7, 2007.
16 anos, 16 anos.
2007. Mas e só tu já que foi teve... aí pra onde tu tá agora? Ou tu se mudou aí dentro já?
Ah, ele é daqui, ele é nascido e criado em Cairns. Ele é daqui, trabalhou aqui, sempre trabalhou na área de mergulho e tal, trabalhou nos barcos de mergulho. Hoje ele é engenheiro de barco, conserta barco de mergulho. Olha. Mas teve uma história no meio aí. O que aconteceu? Eu falei, minha família tá assistindo aí. Eu liguei pra minha mãe e falei, né? Falei, que eu já acho que já sabia que eu tava namorando. Mas eu falei, eu conheci esse cara e tal, australiano, e eu vou pra Austrália. E minha mãe, como assim? Vai pra um lugar, e eu lembro até que ela usava a palavra assim, esse povo, já vai pra esse povo, lá no outro lado do mundo e tal. Aí eu falei, não, mas tô viajando ainda, né? Faz parte do que eu escolhi fazer. Mas eu ia, de qualquer forma. E aí eu fui e falei com ele, né? Aquela onde a gente encontrou de novo, eu falei com ele. Falei, minha família não gostou muito, né? Já vim pra cá pra estudar, já tô indo pra Austrália, mas não preocupa não, vou. Aí ele falou, e se a gente fizer o seguinte, a gente for pra Austrália via Brasil? A gente for pro Brasil e depois pra Austrália.
Boa ideia.
Falei, boa. Naquele dia mesmo a gente foi uma agência de viagem lá e pra comprar passagem pro Brasil e pra Austrália.
Legal.
Os australianos, os ingleses, não precisam de visto pra ir pro Brasil. O Brasil tem um esquema de... reciprocidade, se eles pedem para o brasileiro pede também para outra pessoa, para outro país. E a Inglaterra não pede, e a Austrália pede. Só que a mocinha trabalha lá, ela não pensou nisso. Ela vendeu. Não sabe? Não olhou, não procurou? E daí ela vendeu para gente e também não perguntou para mim, porque o inglês não precisa de visto para a Austrália. Ela também não falou que eu precisava. A gente comprou esse bando de passagem lá, Inglaterra, Brasil, Brasil, Austrália, sem visto nenhum. Chegou no Brasil, ele ficou preso. Não pôde entrar.
Opa, que beleza.
Não pôde entrar, chegou lá. E sabe quando a gente chega, que tem assim, passaporte brasileiro vai por aqui, outros passaportes por ali. A gente separou ali. E o meu foi rapidinho, eu passei, eu vi ele já estava na fila, eu passei e fui pegar as malas. E todo mundo saindo, 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 ele não saía. E ali eu tentei voltar um pouquinho, tinha um segurança, eu falei, eu posso ver o que está acontecendo? Ele falou, não pode. Aí eu passei, ele tá lá colocando a mão na cabeça e assim.
Suado.
Aí eu falei, o que? Suado, o que que foi?
Cara nervoso.
Aí o cara da cabine me chamou, falou, vem aqui. E você sabe que esse pessoal ali do controle de passaporte no Brasil é policial, né? Aqui
sim,
não
sim.
É. Eu não sei.
É, aqui não, no. Não, é não, é. Aqui na Europa geralmente é uma empresa terceirizada. Eu acho que aqui os aeroportos Prosegur, essas empresas de segurança que prestam serviço para o aeroporto, não são oficiais.
Aqui também não, é um trabalho normal.
Tem policial, né, mas sim, geralmente, sim. Mas eu acho que é mais na segurança, né?
Na segurança,
na parte de passaporte é tudo policial também.
É, no Brasil é polícia civil, né?
Não, é federal.
Federal. Onde a gente tira o passaporte, é isso mesmo. Daí ele me chamou e ele falou assim, ele não tem visto. Aí eu falei, não, moço, ele tá comigo, não tem problema não. Ele, não, você não tá entendendo. Ele não pode entrar. Aí eu falei, não, mas peraí, tem alguém que vocês podem chamar? E chama alguém pra conversar. Ele, não, você não tá entendendo, ele não pode entrar. E aí, aquela confusão, ele falou, ele não poderia nem ter embarcado em Londres. Exato. A gente foi pela Ibéria, né? Hashtag Ibéria. Ele foi pra Ibéria e a Ibéria não podia ter liberado ele pra embarcar em Londres, devia ter checado.
E conferir, exato.
Conferi, ele passou Londres, a gente viajou Londres, Madrid, Madrid e São Paulo. Daí ele falou, não pode. Aí chamou o pessoal da Ibéria, porque a opção é voltar no mesmo voo de 12 horas para a Inglaterra. Eles têm que repatriar. E daí veio um casal, um homem e uma mulher, e eles ali desesperaram, pedindo desculpa. Fiquei até sabendo depois que eles foram processados, não processados, mas pagaram uma multa de 15 mil. Se eu soubesse, a gente tinha feito alguma coisa contra ele, né? Em relação a isso,
sim,
também.
Sim, sim.
A gente não sabia, não fez nada. E aí ela pesquisou e ela falou, olha, vocês podem... Ele estava até cogitando de... Não, ele não queria voltar, mas ele cogitou até de ir para Miami, que tem um amigo, e ir lá na Embaixada do Brasil pegar o visto.
Uhum.
Ela falou, não, você pode ir para a Argentina. Ele falou, tem certeza? Ela, sim, nessa época, 2006, não tinha celular ali para a gente checar a internet e tal, né?
Sim.
Ela ficava indo e voltando de uma salinha, e ela falou, na Argentina vocês podem. Aí, gente, eu tive que sair, né? Ele foi levado para uma sala lá no aeroporto de Guarulhos. Pra passar a noite.
Rolo.
Que rolo! A gente perdeu o voo para Belo Horizonte e a minha família lá esperando,
ele...
né? Já faz 2 anos fora.
Imagina. Ô, Cici, e o depois dessa confusão
então...
aí, ele conseguiu chegar?
Não, pois é, daí ele, a gente, no outro, eu comprei a passagem para Buenos Aires, a gente foi para Buenos Aires bem de manhã cedo, ele foi no portão de embarque, ele foi escoltado por uma policial armada,
sim,
e tal. Isso que eu não entendo do Brasil, né? O pessoal tá indo de turismo.
Mas não tem como saber, né? Muita gente,
parece
difícil.
Parece que acontece todo dia isso. O pessoal, o cara,
sim,
o policial falou,
sim.
Vai dos Estados Unidos, compra passagem e não sabe e tem que voltar.
Por isso, aqui uma dica fundamental que a gente sempre diz aqui nesse podcast e no nosso site, enfim, em todas as nossas redes sociais, é a história do planejamento. Está aí, você
Aham.
que está nos ouvindo, nos assistindo, a importância do planejamento na prática. Por quê? O planejamento inclui também a busca por informação. Então, se você quer viajar, morar num outro país, ou vai a trabalho, a turismo, enfim, informe-se antes de embarcar, porque senão depois você está ouvindo aí o relato da Cici que...
O trabalho que
o
dá,
O trabalho
né?
que dá.
E
o
custo,
dinheiro que
né?
vai,
custo,
né? Eram outros tempos, mas o dinheiro continua sendo dinheiro, custa caro. Então, assim, se planeja,
custa
você está pensando em morar fora, está com vontade de conhecer um outro país, vai atrás do visto, busca informações... E assim, uma coisa que a gente fala aqui, né, Mandinha? Duvida da gente. Fala assim, ah, não, eu não vou acessar o Vagas pelo Mundo, eu vou acessar o site da embaixada. Faça isso. É o que a gente recomenda.
Todos, né?
Acesse
o máximo, né?
As informações oficiais, porque isso também muda constantemente. Então, às vezes, você encontra um portal aí de notícias que tem uma informação, só que houve uma atualização. Então, é importante você ir atrás da informação oficial, entrar no site da embaixada, ir atrás da informação.
E até hoje, né, Claudinho, em 2023, ainda tem algumas pessoas que me mandam mensagem e perguntam, ah, Amanda, mas eu preciso de visto para morar na Europa?
Nossa,
preciso de visto para morar na Austrália?
Preciso,
claro, precisa, sempre precisa.
E ouve o que a Cici está dizendo, que para as autoridades, né, de imigração, você deve solicitar o visto, obviamente, no seu país de origem. Nesse caso, eles ainda conseguiram ir para um outro país onde ele poderia entrar sem visto e solicitar um visto, certo, Cici?
E na embaixada brasileira, né? Que tem
Exatamente.
Que ir na embaixada brasileira. E a gente Exatamente. Chegou em Buenos Aires, fomos direto para a embaixada brasileira. E daí eles falaram, fazem sim, mas demora 5 dias úteis. Isso era Natal, eu tava indo passar Natal com a família, era dia 15 de dezembro. Falei, mas não tem como. Ela falou, aqui não. Mas se vocês forem para Puerto Iguaçu, que é do lado ali do nosso Foz do Iguaçu,
uhum.
vocês pegam na hora, porque eles fazem para o pessoal que vai visitar.
Vai atravessar. Uhum.
Atravessar para fazer o turismo do outro lado. E qual que é a diferença? De novo, olha a embaixada do Brasil, né? Primeiro no aeroporto de Guarulhos não pode fazer. Ali demora 5 dias. E na Iguaçu é na hora. Daí nós descemos e compramos a passagem para ir para Puerto Iguaçu. Acabamos checando Buenos Aires, que eu nunca tinha ido, né?
Uhum.
Buenos Aires é lindo, fomos
lindo.
Pro Cubo e tal. Maravilhoso. E aí, no outro dia, a gente foi. E na hora que eu tava saindo da embaixada de Buenos Aires, brasileira, a moça chamou, ah, mas espera aqui. Em Iguaçu, eles fecham às 2 da tarde.
Ui.
Isso era quinta-feira, só tinha sexta. Eu falei, não, a gente pega o primeiro voo. Compramos o voo de 7 da manhã. O voo atrasou.
E?
Chegamos em Iguaçu, tava fechado. Aí a gente já foi, vamos curtir, vamos segunda-feira a gente vai. Já tinha levado uma roupa só, porque tudo ficou em São Paulo, na Nula, que a gente tava com 4 malas. Né? Daí a gente, vamos ver Porto Iguaçu. A gente também nunca tinha ido nas cataratas, né, e tal. Mas... A gente comprou uns 3 passeios, que a gente ficou num hotel até que dava pra ver as cataratas, lindo.
Que legal.
E compramos uns passeios lá que eles vendem do hotel. E um deles era um passeio de helicóptero. Aí a gente fez um passeio de barco na sexta, no sábado vimos as cataratas da Argentina.
Uhum.
do lado da Argentina. E no domingo, o moço foi buscar a gente para poder fazer o passeio de helicóptero. Daí, quando ele chegou, a gente já foi andando pro carro, né? Ele falou assim, ah, é do lado do Brasil que sai o helicóptero. Eu falei, ah, não, moço, não pode. Porque o meu marido aqui, ele é australiano, a gente tá com problema de visto, não pode. Ele, que o quê? Bora, entra no carro, não tem isso. Eu falei, não, moço, não pode. E o Dan, meu marido, já nervoso, né? Ele falou assim, gente, eu conheço todo mundo da fronteira, vambora. A gente entrou no carro, passamos pro lado do Brasil. O Dan tirou meu uma Deus. Foto embaixo da bandeira, tudo que poderia ter sido feito no Rio, no, em São Paulo, né? Ele passou, a gente fez o passeio, as regras. Aí ele passou, a gente fez o passeio e voltamos. E na segunda-feira, quando a gente chegou na porta da Embaixada do Brasil, era uma casa até, parecia uma pousada. A gente entrou, o rapaz estava do lado de fora, ele pegou o passaporte do Dan, foi lá dentro, carimbou 90 dias e devolveu. Não perguntou nada. Nada.
Ô Cissa, aí vocês ficaram quanto tempo no Brasil até ir para a Austrália daí?
Ficamos o Natal, o Ano Novo. Aí no Ano Novo ele pediu em casamento. Na frente da minha família?
Boa, gostei dele.
Boa. Falei, peraí, mas eu ia lá ver primeiro, Austrália.
Não,
já vai noivo.
E aí teve a lado do meu visto, né? Porque a menina também não me falou na Inglaterra.
Pois é. E vocês tinham tempo? Vocês tinham planejado um tempo, assim, de tipo, não, ficar um tempo no Brasil pra depois ir pra Austrália? Ou era meio em cima?
Só em cima, sim, já ia em fevereiro.
Corrido.
E daí ela, o visto de turista pro brasileiro, eu não poderia renovar para outro visto aqui. O visto de turista na Austrália, você tem que sair e pedir outro visto. Aí como a gente tinha ficado noivo, ele viu lá no imi.gov, que é o site de tudo sobre imigração para Austrália. Se você fala inglês, é um site que tem tudo, dá para fazer sozinho quem fala inglês, né? Se não, tem que ir na agente de como chama, de imigração. E aí falava no visto de noivo. Mas esse visto de noivo, eu teria que vir, ele viria sozinho e eu só poderia vir depois de 9 meses. Depois de 9 meses, você vê o resultado. E aí, eu não tinha mais nada no Brasil, né? Já estava fora há 2 anos e tal, vou ficar no Brasil por 9 meses. Aí a gente achou a opção de estudante, de novo. Que eu já tinha feito na Inglaterra, paguei um pacote enorme. Aí tive que pagar $10 mil pro curso de inglês, que eu já tinha inglês, eu fiz de turismo. Certificado 3 em turismo. Mas porque não tinha outra opção, que era mais rápido. Aí você pagou, entrou, né?
Entendi.
Paguei 6 meses de curso, daí eu vim assim.
E aí, quando vocês casaram? Quanto tempo depois?
A gente casou no mesmo ano, de 2007. Por quê?
Que legal.
Eu acabei, fiz os 6 meses, né? Os 10 mil, e eu ia renovar de novo, porque eu acabei gostando muito do curso. Foi certificado 3 em turismo. E eu queria fazer o certificado 4 em marketing, que fiz. Só que se a gente... eu traço como partner ou casasse, você não paga nada, o curso é de graça aqui na Austrália.
Ah, entendi.
Esse curso era uma taxinha, $500, era bem barato. Daí a gente podia ser como partner, mas a gente sou brasileira, já tava noiva, né? Falava, vamos casar, fazer tudo direitinho. Aí a gente casou e aplicamos o visto como de partner, né? Casado. E daí tudo muda, aí o curso é mais barato, tem o Medicare, tem direito a tudo.
Muda a vida.
Tem saúde.
Muda a vida completamente.
E aí, como é que foi, né? A recepção da família, né?
Dele, é.
Da família dele.
O cara saiu pra ir pra Inglaterra, né? Fazer aí o que ele tinha pra fazer, o Art deu, e voltou casado. Beleza.
Como é que foi pra família? Porque assim, eles não moram numa cidade grande, né? Da Austrália. Não é uma cidade que tem muitos imigrantes, né? Como que foi?
Não, é todo mundo daqui, da família dele. Mãe, pai, irmãs, todo mundo aqui.
Ô, Cici, aí eles também, que a gente que nem no Brasil, que é do interior, dá pra, eles falam porta, porteira, porco, ou não?
Ah, sim, sim. Agora que eu já viajei aqui, porque depois a gente chega lá, mas eu trabalhei 12 anos com... Tem sotaque, eu trabalhei 12 anos de turismo. E eu viajei pra Sydney, viajei pra Melbourne, Perth, tarará. E aqui em Queensland e no interior, eles falam como se estivesse fazendo uma pergunta. Por exemplo, quando eu conheci ele, meu inglês era fraco e tal, né? E eu perguntei, o que você faz? Marine engineer? Assim, engenheiro?
É tudo.
Mas
eu falei,
você tá me falando ou você tá me
perguntando?
E hoje, que eu tô aqui há 16 anos, todo mundo fala assim.
Olha.
Quando eu parti morar fora, eles fazem uma pergunta no final, eles estão contando.
É
pra
tipo
gente,
um haitiano! Faz... Sabe que eu morei muito tempo na Serra de Santa Catarina? E lá eles fazem assim. Por exemplo, ele te encontra, tudo certinho, né? E aí, como é que estão as coisas? Quer uma sacolinha? É sempre te perguntando. Aí, por exemplo, ele vai te encontrar, e aí, Cici? Ele tá só te dando oi, entendeu? Mas é sempre
com uma pergunta. Todo mundo é tio.
Uma pergunta.
Todo mundo é tio de alguém.
É, o tio Claudinho.
Tio Claudinho te assiste, Amanda. Beijo pra lá. Gente.
Você vai precisar fazer domingo, aí você fala na praia. Tá, você tá me falando,
é
assim.
É tipo Lages na Austrália, né?
É.
Que legal.
Interior, né?
Ó, viu? Por isso que o pai...
Só que é praia. Só que é praia, né, Cícero? Onde você mora, né?
Aqui é praia, sim. É praia, mas tem muita água viva, crocodilo, aranha...
Aí, você vai morrer, meu.
Isso é uma pergunta que a gente queria fazer, né?
Claro. Porque, verdade.
Você não conhecia muito sobre a Austrália antes de morar na Austrália, né? Eu acho que antes de vir morar na Europa também não conhecia muito sobre a Austrália. Hoje já conheço pessoas que moram lá. Então já sigo, já vejo como as coisas funcionam no Instagram também. A gente assiste a nossa novelinha no Instagram, né?
Claro.
Mas antes, né? Antes
mas tinha, tem internet agora, né? Quando eu fiz a nossa ignorância. Que eu fiz turismo. Quem tá assistindo fala assim, mas essa Anta defesa fez turismo. E não sabe. Defende a gente aí, Claudia. Você também é milênio. Você é milênio, você tem 40.
Eu tenho 40, Eu nasci analógico e me tornei digital.
É. Pois é, a gente não tinha assim, eterna,
o mapa ali na enciclopédia. É. Eu tava falando esses dias com um amigo meu sobre isso, que eu lembro do meu pai, pra gente viajar de férias, meu pai comprava um guia quatro rodas.
Ia com o mapa.
E ia com o mapa. E eu era
tinha que ter alguém do lado, né?
Tinha, que era minha mãe. Minha mãe incomodando meu pai, dizendo que nós tava errado, tava perdido e tal. E aí, só que acontecia, se o mapa não era do ano, abria uma estrada que não existia no mapa anterior. Então o cara ficava, pô, essa estrada aqui, cara, não tinha. Aí ficava aquela mapa gigante na frente de todo mundo, ninguém enxergava nada. Minha mãe reclamando do meu pai, rapaz, eu tava perdido, todo mundo nervoso, aquele estresse, as crianças
perdidas. Periquito, papagaio,
periquito, cachorro, tudo dentro do carro. Divorcio. A criança vomitando. Não, 40, 50 anos casado.
Aguentaram 49 anos.
Aguenta.
Tá vendo? Mas, a Sandy nunca teve que usar isso e separa.
Tá vendo? Tem que ter muito. Não, hoje em dia tá mais
não, fácil. E assim, também o homem não gosta de pedir informação, né? Não gosta de parar e pedir informação. Não, então tem que ter
e
um mapa,
uma
né?
dica pra vocês, meninas aí que estão nos assistindo, quando a gente tá perdido, desliga o som do carro.
E não fala nada, né? Porque eles brigam.
Quando a gente tá perdido, a gente baixa o som, isso é normal.
E briga também.
Mas quando eu tô procurando endereço, eu baixo o som também.
Ó, viu? Tá vendo?
Não consigo. Eu tô procurando o número da casa, eu abaixo o som.
Isso. É o cérebro, é a desgraça.
Mas aí tu achava que na Austrália era
eu achava,
selvagem,
pois é.
Assim,
crocodilo
Dundee,
né?
Isso! Cangurus. O filme que eu tinha referência era o Crocodilo Dundee. Eu tava conversando com uma amiga outro dia, ela falou assim, ah, assistia filme da Austrália de surfista. Eu falei, qual filme? Eu não lembro. Eu assistia...
No Brasil passava
o Crocodilo Dundee. Sessão da tarde era Crocodilo Dundee. Exatamente. Era.
Hoje em dia já tem mais acesso, né? Hoje em dia já tem mais...
Tu até assistiu a série das meninas lá, né?
Sim, eu assisti,
Aí tem o Thor, né, Amanda? O Chris Hemsworth.
É, no Netflix agora já tem um monte.
Ah, também não vem falar os nomes da turma aí que tem as
mulheres. Ele mora aqui pertinho. Ele mora aqui pertinho. Ele e o irmão lá. O Chris Hemsworth e o Liam.
Beijo
até teve uma polêmica, né, com a atriz da Barbie, né? Que agora é do filme novo da Barbie. Ela é australiana e muitas pessoas, né, quando ela dava entrevistas nos Estados Unidos, as pessoas, muitos jornalistas, né? Até aqueles sites de fofoca e tal, televisões de fofoca, reclamavam do sotaque dela ser australiano e não americano. Né?
Você não é australiana.
Ela é australiana. Exatamente. Como que ela vai mudar o sotaque dela? Né? Uma coisa é gravar o filme, outra coisa é no dia a dia da entrevista, né?
Mas daí ela podia ter feito o curso que o William Bonner fez. Que o William Bonner, de onde que ele é? Ninguém sabe, porque ele não tem sotaque. Imagina o William Bonner lajando. Boa noite! Tudo certinho? Como é que estamos? Vamos com as notícias. Não dá? E aí tu pergunta: onde é que nasceu o William Bonner? Ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Mas é sério, porque o sotaque é um negócio. Por exemplo, teve aquele ator português. Que é o famoso... Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito famoso. O inesquecível, glorioso. Esqueci. Ele foi fazer novela no Brasil a primeira vez e ele falava português de Portugal. Só que aí ele foi lá no Brasil, fez o fonoaudiólogo, não sei o quê. Hoje ele faz novela, ele não fala mais português de Portugal. Ele fala português
do português
Brasil.
Ricardo
Pereira. É um ator português que hoje faz novelas no Brasil e quem não sabe da história não sabe que ele é português.
Será que o Rodrigo Santoro fala português, fala inglês de Hollywood? Porque ele só aparece saindo da água, surfando, não fala, né?
É, pouco. Não, mas eu acho que sim, se for, é sempre.
Não,
simpático.
Mas teve um filme que ele fez, o Rodrigo Santoro.
Falou?
Ele beijou.
Ele falou hello.
Não.
Ele beijou. Não. Ele falou a língua dela.
Não, ele falava com a Jennifer Lopez.
Olha aí, bicho.
É, sim, já tem.
Não, tem que ver esse daí, porque é com aquele. Love Story, ele não fala, né? Love, Actually Love, ele não fala.
É, verdade.
Não, mas era então, no começo, hoje em dia. Aí, voltando ao sotaque, tu chegou aí, ao... pessoal, porta, porteira.
Não era do sotaque que a gente tava falando.
Ah, falando dos crocodilos.
Canguru, é canguru. Então, quando a gente chegou da família, que também é rapidinho, eles foram super receptivos. A mãe dele foi buscar a gente, tinha comprado um carrinho velho pra gente dirigir, já tava com o carrinho pronto. Peraí, mas quem escolheu o carro? Não, foram muito bacanas, bem, bem bacanas.
Gente boa.
Mesmo. Gente boa. E muito daí.
Não vai falar da sogra, porque ela pode traduzir aqui na legenda, né?
É, isso é verdade.
Legenda pode... em inglês?
Eles arrumam o
claro, opa. Claro.
Mas tem uma história da sogra, deixa eu contar rapidinho a história da sogra. Eu falei pra vocês,
fofoquinha
desse tamanho. Não, olha a sogra, rápida. Gente, olha a sogra. Eu fui, falei pra vocês que eu vim de estudante, né? Uhum. Daí eu fui pro TAFE, que é a escola, tipo um college, sim, no Brasil, é profissionalizante.
Tá.
Senai. E o primeiro dia de aula, chega essa moça na sala pra falar que veio ajudar a gente a fazer o currículo. Tava tendo aula, tinha a professora, ela entrou. E aí eu vi o crachazinho dela aqui, não vou falar o nome. O nome e o sobrenome. Não. Eu falei, peraí, que a gente já tinha passado um ano no Brasil, no, na Inglaterra namorando. Eu sabia o nome de namoradas, eu sabia do nome de namorados meu no Brasil e tal. Eu falei, essa moça, nome e sobrenome. É a namorada que ele falou, é a mulher que ele falou. E a menina do meu lado, eu falei assim, é a minha namorada.
Olha aí, galera!
Olha aí, primeiro dia de aula falando do currículo. Aí eu cheguei e falei pra ele, essa moça é a Ana que você me falou? Ele falou assim, ah, ela trabalha lá, esqueci de falar. E a gente descobriu que a mãe, a sogra, antes da gente vir, foi almoçar com a ex, que ele namorou 5 anos, era ex mesmo, eles moraram juntos, era partner dele.
Era uma ex-profissional mesmo.
Uma ex-profissional, quase mulher. Ela foi almoçar com a mulher e falou, olha, conheceu uma brasileira, ela tá vindo, vai estudar lá na sua escola.
A sogra com a língua grande.
Já preparou o terreno.
Olha, ela falou, ah, porque a gente é amiga ainda. E eu falei pra ele, fala pra sua mãe, corta a amizade agora.
Assisto com o marido vindo do aeroporto, passou umas 15 encruzilhadas. Taça de vinho, frango, farofa e nada. E não entendendo, mas o povo é da
Capuba. Que cidade é
essa? Que estranho, quando preta. Foi ver a ex.
Já sabia.
Sim, aqui tem o
e
tal
ela te
de
bem,
preto.
E ela te tratou bem?
Não, foi muito estranho, ela não falou quem ela era, né? Ela falou que foi ajudar a fazer o currículo porque é o trabalho dela. Depois eu descobri qual era o trabalho dela na escola, lá no Senai, né? O trabalho dela era esse, colocar as pessoas no trabalho, né? Arrumar o currículo e tal, mas no primeiro dia não tinha aprendido nada ainda.
Não, foi só para investigar, né? Para ver se...
Foi, deixa eu medir de cima
a baixa. Ela sentida de terreno, né?
Foi isso. Legal. Mas aí, e a gente não entende, né? Porque é a cultura é diferente, né? Como é que eu vou reagir aqui? Puxo o cabelo, derrubo ela no chão. Sou brasileira. Aí eu olhei, aí a minha amiga australiana loirinha.
Coloca uma música sertaneja.
Hoje a giripoca vai piar. E aí senta um sarrafo na mulher. Ai, Amanda tá chorando aqui de rir de ti. Como é que faz? Não, vai abrir? Mas, ô, Cício, uma coisa...
O australiano é todo reservado, certinho, né? Eu falei pra minha amiga do lado, assim, a loirinha australiana. Ah, deixa, né?
Não, é daí pra baixo. Mas, você sabe, ô, Cício, uma coisa...
Seguir ela pro estacionamento, furar o pneu do carro?
Não sei, de repente, ninguém tá livre com um acidente. O que acontece, Cício, que eu falo é o seguinte. O palavrão é mundial, né? Se você estiver no meio lá da China e ele te mandar para aquele lugar, tu vai saber que ele tá te mandando, porque o ódio é mundial, o cara sabe. A Amanda passou mal aqui contigo. Assim. Tirando essa parte, o resto foi tudo.
A família foi muito bacana, foi muito legal.
A tua sogra, tu enterrou aonde? Atrás da tua casa? Não, tá tudo bem.
Ninguém sabe, da velha. Não, é engraçado que a minha família, tá, eles estão aí, todo mundo escutando. Ela foi pro Brasil, né, minha sogra. A gente não era tempo de chegar até lá, a gente foi pro Brasil. Um tempo, 7 anos depois, a gente foi pro Brasil e casou lá também. Mas todo mundo no Brasil achou ela maravilhosa, mas ela é tão boazinha. Eu falei, vocês não entendem o que ela tá falando.
Não, mas é porque
eles são muito educados, né?
Não,
eles são
gente
muito educados,
boa.
Né? Como os ingleses, né? São muito educados. E qual foi a principal diferença, assim, cultural que você sentiu sendo inserida numa família australiana do interior, né? Depois tendo filhos também, que a gente quer saber sobre as diferenças de ter filhos aí. É, como é que foi? A gente tem que tentar resumir aqui a tua história, Cis. Vamos lá. Como é que foi assim, a cultura, né? A diferença cultural que você sentiu mais, o impacto.
Então, eles são... Primeiro aquilo, né, que a gente fala muito alto, né? O brasileiro fala alto, fala muito. Quando a gente tá falando no telefone com a minha família, eu lembro que ela falava assim, eles estão brigando? Tá brigando? A gente fala assim mesmo. Mas eles são mais reservados, assim, né? Não falam muito o sentimento deles. Tem uma coisa assim nas amizades aqui, que eles falam, não, baby, não, darling... Eu acho que atrás deve meter o pau, né? Mas, assim, eles são muito, assim, na frente. E muito, muito... Polite. Eu vou falar no geral, assim, polite. Muito polite. Você perguntou, muito assim, polite. Da família, né? Eu não tô pensando, assim, numa coisa agora. Mas, assim, todo mundo aqui, eles são muito educados, os australianos. Muito, muito educados. Eu acho que foi umas 2 semanas atrás, vocês tiveram um podcast das pessoas, os ingleses, que não são acolhedores, né? De abraçar.
Sim.
A Amandinha tava falando disso. O australiano talvez não do toque, assim, mas eles são mais parecidos com o brasileiro, nesse sentido, assim, de acolher, você tá bem, tá tudo bem, tem um dia aqui que chama You OK, é um dia internacional, você está bem. Aí é um sinal amarelo, que é o logo deles é amarelo, e aí você vê nos carros, você vê na televisão, você no trabalho, as pessoas perguntam mais, Are you OK, você tá bem? Então, um dia nacional de você perguntar se você tá bem. Então, a Austrália, eles são muito, assim, bonzinhos, né? O que faz pelas costas e fala, não sei, mas... Então, eu senti essa diferença. Eu sou assim. As pessoas me falam no trabalho, você é direta, né? Fala, mas não sei o que é direta.
Eles têm uma vibe, assim, mais descontraída, né? De estar, né? Não são igual os ingleses que são... É também por conta do
são
clima,
mais formais,
né?
Também.
Né? Dos ingleses são mais formais, né? Apesar de ter uma cultura muito parecida... Mas a Austrália já mudou muita coisa.
Que nem, por exemplo,
né?
Isso que eu queria te perguntar, né, Cis? Tu mora numa cidade de praia. Quantos habitantes tem? É grande, não?
Cairns tem mais ou menos 200 mil, só que dobra com o turismo. Entendi. É uma cidade que tem tanto restaurante que em 16 anos eu nunca fui em todos os restaurantes.
Caraca.
Tem uma rede aqui de 3 hotéis que um bilionário da South Arabia... montou antes da pandemia, em 2019, ele gastou 100 milhões, que são hotéis que... eu não sei se tem, né, no mundo todo, mas Crystal Book, que é uma rede e tal. Então, aqui dobra com o turismo, bem turístico. Mas o pessoal vem mergulhar.
E é mais barato, para quem vai viajar, né, de fora e vai aí para tua região, é mais barato do que Sydney, Brisbane...
Eu acho que, não acho que no sentido de hotel, não, mas o pessoal fica mais tempo, o turismo de Sydney é 1 ou 2 dias, ver a cidade e tal, aqui o pessoal fica mais tempo, porque aqui tem a Grande Barreira de Corais, tem o Circuito das Cachoeiras, né, aqui tem a Rainforest, né, que é a floresta, então o pessoal faz esse turismo todo de que no Brasil chama de turismo de aventura, né, eu acho, então Sim. eles ficam, aqui é mais ou menos de 5 a 7 dias que as pessoas
Legal.
Ficam.
Ô Cis, tu teve, então, depois de casar, tu é mãe de duas crianças?
Então, tenho duas crianças, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, depois de 10 anos.
Que legal.
E todo mundo perguntava, né, no Brasil, a família dele também aqui. Mas é porque eu trabalhei em turismo. Eu fui agente de viagem, uma agência de turismo aqui, até a pandemia, 2020. De quando eu formei, que eu fiz aquele curso lá, o curso do visto, né? E aí, até a pandemia. E aí, eu viajava muito e tal, e a gente foi procrastinando esse lance de ter filho. Aí,
e eles hoje eles são australianos, óbvio. Mas eles falam português também, não?
Não.
Não falam.
Não, uma vergonha, né? Eu não...
Sério?
É porque eu só falava português com o meu pequeno quando ele nasceu. E aí, de bebê, né? Brincando. Tanto que os videozinhos que eu assisto hoje... Ele tem 5 anos agora. Era só em português. E daí, quando eu precisei de ser entendida, tipo... Oh, sai daí, o caminhão vai passar. Eu tive que falar inglês, né?
Olha o crocodilo! O cara, pô, vai é um inferno pra trazer
esse. Você tá lá, não entra!
É isso,
inglês
é outra coisa.
O inglês é mais curto, né? O inglês é mais curto. Tá lá assim, ó, menino, não entra na água. Get out!
É, exato. Não tem, a gente explica muito. Mas isso que eu ia dizer, que quando a gente tá com ódio, também a Amanda já falou isso, que Porque às vezes quando eu tô nervoso, eu fico, parece que eu cheguei do Alegrete ontem.
É.
Eu sou gaúcho.
Bem gaúcho.
E aí o cara puxa, dá uma encravada do pé que vem, que só falta as bobachas, o facão passando no chão. E é isso. Porque às vezes quando o cara tá no desespero, sai o português. Olha o caminhão que ela falou. Aí você brinca. É o inferno. Entendi.
Então, mas foi um erro. Amanda chora. Foi um erro. É, minha família acha ruim, né? Que eu não ensinei. Eles foram pro Brasil agora. Ele já tinha ido com 6 meses antes da pandemia, em 2019. Ele tinha 6 meses. E a gente. Eu sempre fui pro Brasil uma vez por ano, desses 16 anos. E aí, na pandemia, eu tive a segunda, a Chloe, COVID baby. Eles falam que o bebê é COVID.
Sim, bem na época.
Bem na época, né? Ficando muito em casa. Mas você sabe que aqui na minha cidade não teve muito? É. Até 2020 todo não teve, 2021 não teve, ano passado que tive Covid aqui.
Muito
quente. Tem uma teoria que o Covid não gosta do calor. Aqui é muito quente.
Sério? O ano inteiro? Sim, sim, eu ia te perguntar.
O ano inteiro. Calorão. É inverno, acabou o inverno agora. O mínimo que a gente teve foi 22 graus. Que aí vocês vão pra praia, né? Com 22 graus.
Ah, não, aqui tá tranquilo. É. Em Portugal, 22 tá, já tá
calor,
quente.
Calor,
nossa. Aqui é o inverno. E verão vai até 38, 39, mas...
E tu não pensa em ensinar português pra eles, assim? Pra eles terem bilíngues?
É, agora que depois que a gente foi pro Brasil em março desse ano, eu vi a dificuldade, que ele tem 5, ela tem 2,5, né, e a família não pode comunicar com eles, né, só ali em gesto.
É, e assim, mas eles, e é bom que nessa idade é super fácil de eles aprenderem 2, 3 idiomas, pra eles é super tranquilo, né. Então, se tu for estimulando isso neles, também é bom para eles poderem se comunicar com os parentes.
Ô, Cici, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Depois de 16 anos morando na Austrália, tu sente falta de alguma coisa aí, assim, do Brasil que tu tinha? E tu, hoje, mesmo já estando mais do que em casa, né? Porque tu é uma australiana já.
Australiana, tem passaporte. Tu sente
falta de alguma coisa, assim, que tu fala, pô, isso aqui eu ainda sinto falta. O Dorflex, que a gente tava dizendo...
Havaiana tem aqui. Havaiana tem aqui. Então, $50, viu? $50.
Mas aí, tem muito brasileiro aí? Tem uma comunidade brasileira aí? Consegue comer um pão de queijo, uma coxinha, comer um açaí e tal? Não, a turma não vai.
Então, da do Brasil que eu sinto falta é a família mesmo, só a família, né? Se você tá perguntando de coisas, né? De outras coisas.
Sim.
A comida tem tudo. Tem tudo, você acha tudo aqui. Tem uma loja que é africana, que vende comida e coisas africanas, que lá tem pão de queijo, tudo da Yoki, aquela marca Yoki.
Sim, sim.
Aqui você faz o pão de queijo do sacolinha e tal. E agora, recentemente, tem pão de queijo que fala Brazilian Cheese Bread no supermercado, na área de congelados. Eu nem sei de onde que vem, mas fala Brazilian Cheese Bread. Sim. Então, você acha tudo, assim, nesse lance de comida. Eu ia pro Brasil nos primeiros anos e trazia muita roupa. Ia pro Brasil e comprava roupa, sapato. Hoje eu já não faço mais isso, meio que acostumei que tem aqui mesmo e compro e tal. O que mais, assim? Acho que o calor humano, assim, né? Aqui tem praia, aqui tem ilhas, mas é tudo mais parado. E a gente estava no Brasil agora em março, né? Final ali do verão do Brasil. As praias lotadas. A minha mãe mora em Vitória, em Vila Velha. E a praia lotada e vendendo coisa na praia. E a cerveja, aqui não tem nada, não vende nada na praia. Tem a praia ali, aí do outro lado da rua tem os restaurantes, se você quiser comprar alguma coisa. Não vende nada na praia, não pode beber em público aqui, mas todo mundo leva ali a cervejinha no...
É igual aqueles de filme, fala, assim, né, na sacolinha, que igual de filme, assim.
Isso, de papel. Na sacolinha de papel. Isso, eles fazem muito isso. Mas se não tiver fazendo baderna, eles não meio que aqui fazem vista grossa.
Com a questão da violência aí, se é tranquila?
É, da segurança.
Aqui é bem, assim, tranquilo comparado com o Brasil. Mas... na cidade que eu moro, aqui tem uma tá tendo um problema assim de que eles falam youth crime, né? Que é crime dos jovens, que eles roubam o carro para dar pirueta e tal. Mas não tem arma, porque a Austrália é desarmada, né? Não sei se vocês sabem disso.
Entendi.
Teve um ataque em Port Arthur, na Tasmânia. Há uns anos atrás, não vou te falar, que eu não vou saber.
Uma coisa eu vou te dizer, se essa live não cair hoje,
meu Deus,
ela não cai mais.
Cuidado com o que tu tá falando.
O YouTube é complicado.
Assuntos polêmicos não podem.
Ah, não, pode.
Não pode.
O pessoal fica chateado, tira do ar. Então pesquise isso aí que a Cis falou. Então, é um país que é mais tranquilo. Então a violência é diferente. Quando tem
uma violência. E a polícia é desarmada, né? É a polícia que só tem, eles têm o taser, né? Aquele de dar choquinho. Uhum. Ele não, a polícia é desarmada. Uhum. Então a gente não vê crime de arma, assim, crime organizado, né? Não tem.
Entendi.
É, ladrão de galinha. Se você deixar o carro aberto, ele entra no carro.
Entendi. Tu tá muito longe de Sydney, assim, tem aeroporto fácil? Como é que é pra chegar aí?
O aeroporto da minha casa é do outro lado da rua. Eu moro no bairro do aeroporto. Entendi. Eu vejo o avião subindo e descendo e fica 3 horas de Sydney, 3 mil quilômetros, 2 horas de Brisbane, 2 mil quilômetros. Uhum. Aqui não se viaja muito de carro, né? Porque é muito longe.
É longe. E as estradas são boas, caso eu queira viajar de carro? A estrada é
São boas. São todas duplicadas. A minha sogra vem de carro. Vem tranquilo, não acontece nada. Vem tranquilo.
Uhum. Não, eu pergunto porque às vezes tem isso, que é a questão da infraestrutura, não. Que nem no Brasil, que é um país muito grande, é difícil tu atravessar o país, pô, é longe, a estrada é ruim, né? Tipo, aí não, tranquilo.
Ela vem, é tranquilo, a sogra vem de carro, demora 2 dias, aí ela para e tal, ela sempre faz isso, que ela gosta de ter o carro aqui, quando ela vem, ela mora na divisa ela era daqui, né, eu pulei essa parte, mas ela mudou uns anos atrás, se separou do marido e tal, mas ela mora, do meu sogro, e ela mora na divisa com o estado de New South Wales, que é o estado de Sydney.
Entendi.
Mas mais perto do final, assim, na divisa. E tanto que no Covid, a Austrália fechou as fronteiras entre estados. Não sei se vocês souberam disso aí. Ela não pôde cruzar, ela não veio aqui por um ano.
Oh, que benção. Digo, que pena.
Que pena. Ô, Cici, rapidinho, né? Eu queria saber, assim, de forma resumida sobre a educação, né? O teu pequeno, teu maior, já vai pra escola de 5 anos. Como que é a educação aí? É um pouco diferente?
É, aqui eles... eu não sei muito comparar com educação, se você fala no sentido de... Do Brasil, que aprende, né? Porque eu não tive... Eles não vieram de lá pra cá. Sim. Eu não mudei com o filho. Porque eu sei que tem alguns podcasts de pessoas que vieram com criança. Então, eu não sei. Mas a idade é parecida com a do Brasil. Tem o jardim, que chama Kindergarten. Que é o jardim de infância. Traduzindo, é a mesma palavra. Ele tá fazendo o Kindergarten agora. Com 5 anos, ele poderia ter feito a pré-escola. Mas eu escolhi fazer o Kindergarten porque ele estava meio imaturo no começo do ano. Então ele pode. É a escola aqui, as públicas são muito boas, as escolas estaduais são muito
boas.
Paga
alguma coisa na escola pública ou não? É tudo gratuito?
Não paga nada, é tudo gratuito. Nós escolhemos que ele vai, que ele está fazendo o Kindergarten numa escola cristã. E aí ele vai ficar nessa escola no que vem, só que o ano inteiro de uma escola particular na Austrália é 5 mil dólares. O ano todo. E aí eu lembro que no Brasil, não sei se é como tá hoje, né, mas isso era praticamente por mês, né, numa escola particular cara do Brasil.
É, em São Paulo é.
Aqui é por ano, então a gente escolheu, mas não porque é ruim as outras, é só porque ele é no nosso bairro aqui. E a escola é muito boa e tal. E hoje em dia, né, assuntos polêmicos. Tá tendo muita coisa assim, politicamente correta. Que
é complicado. Não podemos falar. Não podemos falar.
Aí eu vou, né? Uma escolinha que é mais certinha. A gente escolheu assim.
Entendi. Legal. Olha, Cici, quero te agradecer. Obrigado de coração. A Cici estava nervosa.
Olha, mas deu tudo certo.
Mas deu tudo certo. Nossa conversa.
Só a luz, né? Escura. Ó.
Eu falei pra Cícero antes da gente entrar no ar aqui, eu falei, Cícero, fica tranquila, é uma conversa, vai correr tudo bem. Eu queria te agradecer, Cícero. Obrigado de coração, porque a experiência, né, de quem mora fora, eu acho legal trazer convidados no podcast por isso, porque cada um tem uma visão, né? Tem, tipo, a galera que é mais dramática, tem a galera que é mais feliz, animada, tem a galera que é mais triste, tem a galera que é mais pessimista, tem gente que é mais otimista.
É.
Então eu quero te agradecer, Cícero, dei boas risadas.
Nossa,
contigo.
Foi muito divertido.
Te desejar aí na Austrália muita saúde, muitas coisas boas, que tu e a tua família possam ser felizes aí do outro lado do mundo, né? Que pra vocês, nós estamos do outro lado do mundo, mas pra nós são vocês que estão do outro lado do mundo. Já é Natal na Austrália, um feliz Natal. Já é amanhã.
Já é quase amanhã. Daqui a 2 horas é amanhã. 10 da noite.
E eu queria te agradecer, tá, Cici? Um beijo aí. Obrigado de coração. Boa sorte nos teus projetos. Vai dar tudo certo.
Sim.
Obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.
É isso.
É de verdade mesmo. E se vocês vierem para esse lado, por favor, vem visitar.
É o sonho da
Vê
nossa
que
filha.
Tem canguru na rua. Tem fala
é o sonho
ela.
Da nossa filha aí, pra Austrália. A gente vai um dia pra Austrália.
Vamos.
Fala para ela que teve uma vez que a gente foi no aniversário e na volta a gente viu um canguruzinho na rua. É um Joey, eles chamam Joey o bebezinho. Ele deve ter caído da bolsa. E a gente olhou em volta, não tinha, a gente levou para casa, assim, pequenininho. Oh. Aí tem uns telefones que você liga, a gente tentou dar leite. Eles, não... eles vieram buscar.
Legal.
Mas, coitadinhos, maravilhoso. Sim, obrigado, tá? Te desejo
marsupiais, animais.
Marsupiais.
Marsupiais. Né? Tem uns peitinhos na bolsa.
Podcast sim. Também.
Sabia que tem uns peitinhos na bolsa? Eles mamam dentro da bolsa.
Sério?
É. Aham.
Tá. Ai, você não sabia, que legal.
A galera, meu. Cici, obrigado de coração, tá?
Obrigada a vocês, gente. Um beijo.
Beijo.
Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado. Beijo. Gente, e dizer que esse podcast é patrocinado, Amandinha?
Sim!
Temos um patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer, precisa ficar conectado, tem que conhecer América Chip.
Claro.
Porque você viaja conectado do começo ao fim da sua viagem, sem estresse. Sem estresse, sem ter que refinanciar o seu Cobalt na volta.
É. Já sabe quanto vai pagar. Não, internet ilimitada, pode usar à vontade,
Alta velocidade, 4G onde é 4G, 5G onde é 5G. É isso, verdade. É importante dizer. Né? E também o seguinte, para muitos destinos com ligação ilimitada. Ou seja, você vai, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, Estados Unidos. Você está lá nos Estados Unidos, mas tem um amigo seu que mora nos Estados Unidos, você pode ligar para ele e ficar aqui, ó, papo.
Muito legal.
E, meu, viajar
e ainda,
conectado.
E ainda compartilhar a sua internet.
Né? Exatamente. Pode compartilhar a sua internet, rotear, né? O celular, mas, por exemplo, que nem assim, você ia viajar com a sogra. E, infelizmente, não tem internet com a sogra. Tem só para quem, né? Tá junto na viagem e você gosta.
Claro.
Isso que é importante. Então, quero saber mais, Claudinho, como é que eu faço? AmericaChip.com tá aqui na tela e também pode seguir, deve seguir o AmericaChip no Instagram, que é @AmericaChipOficial, também tá aqui embaixo. E na hora da compra, como eu disse, o chip tem 3 tamanhos, você pode, e vai servir aí no seu smartphone, você pode pagar em até 6 vezes, ele tem 3 tamanhos e tem cupom de desconto.
Também.
Tem o eSIM, que é o chip eletrônico da AmericaChip, e tem cupom de desconto, que é esse que tá aqui na cabecinha da Amanda. Vagas pelo mundo, na hora da compra, ganha 5% de desconto. Certo, Amandinha?
Exatamente. Obrigada, América Chip.
Obrigado, América Chip, por acreditar no nosso trabalho e por estar sempre com a gente. Segue a América Chip aí. E a gente agradece você que nos assistiu até agora. Obrigado de coração. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nessa live, um comentário. Compartilhe esse conteúdo para que ele chegue para mais pessoas. A gente fica muito, muito feliz em saber que a gente pode entrar aí na sua vida de maneira positiva, trazendo convidados, histórias essa semana com 2 convidadas que nos falaram sobre Luxemburgo, a Europa e a Austrália, que é um país da Europa. E, olha, muito legal, muita informação boa.
Muito legal.
E de qualidade, certo?
E semana que vem tem mais, e tem Amanda e Claudinho, semana que vem,
é, né, verdade, Claudinho? É isso aí. Gente, obrigado de coração, um bom fim de semana, um bom feriado para quem tá aí no Brasil, juízo. Se for dirigir, não beba, se for beber, me chama. E a gente quer agradecer você que nos ouve. Obrigado de coração, até a próxima e a gente se fala, certo?
Beijo, gente.
Beijo.
Até semana que vem. Beijo.